Novo Normal, um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo, com a autoria de Fernando Ilharco.
O Novo Normal todas as semanas pode e deve ser ouvido individualmente ou até por famílias. E esta semana, curiosamente, vamos falar muito das famílias e particularmente dos irmãos também, não é?
Hoje vai ser um tema complicado, não é? Vai subir aí a ansiedade e a atenção de muito boa gente. Qual o irmão mais capaz, mais forte e com mais estilo?
Devia ter ligado ao meu irmão para ouvir isto.
A inteligência, como se sabe, tem muito que se lhe diga. E falando apenas do raciocínio lógico, pode perguntar-se: haverá aspectos comportamentais, físicos ou outros, que indiquem que uma pessoa é mais inteligente do que a média? A investigação sugere alguns aspectos que, em geral, isto é, nem sempre, mas muitas vezes, podem indicar que uma pessoa é mais inteligente que o comum dos mortais. Vejamos, por exemplo, o caso entre irmãos. Quem tende a ser mais inteligente? O irmão mais velho, o mais novo ou o do meio? Em geral, parece que vantagens genéticas ou de outra ordem que sempre se manifestem não existem. Mas, muito ligeiramente, o irmão ou a irmã mais velha tendem a ter 3 pontos mais no quociente de inteligência do que outros irmãos. Foi o que concluíram investigadores noruegueses que estudaram a inteligência e o estado de saúde de 250 mil pessoas nascidas entre 67 e 76. Mas calma, isto é em geral e a diferença é mínima. E há mais. Esta pequena diferença, em média 3 pontos no QI, não resulta de base biológica nenhuma, mas apenas dos comportamentos desenvolvidos e da psicologia presente no relacionamento entre os irmãos, entre as crianças em geral e entre os pais e os filhos. Ou seja, diferença genética na inteligência entre irmãos mais velhos e mais novos não há, mas por vezes ela pode desenvolver-se ao longo da vida como resultado do relacionamento entre as pessoas. O que evidentemente também pode levar as coisas em sentido contrário. Por isto ou por aquilo, o mais novo, por exemplo, pode ser o beneficiado. E já agora, quem é mais inteligente, os mais magros ou os mais gordos? Respostas definitivas também não há, mas há estudos que sugerem que os mais magros são mais inteligentes e os mais gordos são mais alegres.
Lá está. Vou ter que dizer ao meu irmão depois para ouvir o podcast, se ele não teve a oportunidade. Estas questões dos irmãos.
Claro, entre os irmãos às vezes são...
Esta é boa rivalidade, não é? Que é aquela que se quer.
Exatamente.
Rivalidade positiva.
São polémicas muitas vezes. E hoje em dia, os estudos variam muito, como é óbvio, mas a corrente é cada vez mais esta. O que não há uma estatística significativa. Pode-se encontrar tudo. E se houver alguma tendência, como esta, por exemplo, os 3 pontos no quociente de inteligência, resulta muito das histórias de interação típicas nas famílias em que o irmão mais velho tem algo, de facto, que é diferente. Tem mais uns anos que os mais novos, não é? E isso pode levar. Mas pode também levar, não levar, porque não há, de facto, dados estatísticos
certo.
Significativos. Não é? Depende muito do que é que aconteceu na vida deles, como é que eles reagiram.
Mas vamos falar mais dos irmãos, não é?
Vamos continuar. Esta semana temos esse grande chapéu, vários chapéus dos irmãos na família.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Hoje vamos falar dos irmãos mais novos.
Se ontem estávamos aqui a falar um bocadinho do irmão mais velho e que há alguma investigação, sobretudo algum senso comum que aponta para algumas teóricas vantagens do irmão mais velho, que muitas vezes não é bem assim, mas hoje vamos mesmo falar de umas vantagens que os irmãos mais novos podem ter.
Ao contrário da ideia feita de que os irmãos mais velhos têm vantagens biológicas ou culturais, há alguma evidência de que, em termos competitivos, ser o mais novo pode ser melhor. Mozart era o mais novo de 6 irmãos. As irmãs Williams no ténis são das melhores de sempre. A mais nova a Serena já ganhou bem mais do que a mais velha. No xadrez, por exemplo, as três irmãs Polgar, Sofia, Susan e a mais nova Judith afirmaram-se como as melhores xadrezistas de todos os tempos. Judith foi a melhor. O seu pai, Laszlo Polgar, psicólogo educacional, era um adepto da excelência pela prática, não acreditava no talento inato. Casou-se em abril de 67 com Clara e dali a 2 anos nasceu Susan. Pensaram então, vai ser a melhor do mundo em quê? Algo difícil, objetivo? Talvez o xadrez, é isso. Uma atividade intelectual e até então dominada por homens. A partir daí, centraram-se em ensinar a pequena Susan a ganhar partidas de xadrez, livros e mais livros, casos de estudo e prática, prática e mais prática. Aos 5 anos, Susan ganhou o campeonato húngaro feminino dos sub-11, 10-0. Jogou sempre de pé, porque sentada não via o tabuleiro. Em 1974 nasceu Sofia e em 76 nasceu Judith, a mais nova e a maior xadrezista de todos os tempos. Foi grande mestre aos 15 anos, batendo o recorde de Bobby Fischer. Venceu jogadores considerados gênios, como Kasparov ou Karpov. Porquê Judith Polgar? Porquê Serena? Porquê Mozart? Porquê os mais novos? Não é sempre assim, evidente. Mas quando o ambiente é de aprendizagem e de melhoria contínua, e os métodos e a técnica estão sempre a melhorar, aí quem é mais novo beneficia das práticas de maior sucesso. Treina mais tempo, com métodos melhores e, por isso, vai mais longe.
Isto é mais ou menos verdade se seguirem todos o mesmo
trajeto.
Claro,
é? Se houver competição. Se houver competição e não apenas se houver competição.
Se um gostar de xadrez, outro gostar de voleibol, claro, se outro gostar de equipatis, claro. Pois é mais remoto.
É, a mim parece-me que, e é uma área muito interessante em termos de investigação, mas parece-me que seguirem o mesmo caminho e, sobretudo, seguirem o caminho de os métodos de trabalho estarem sujeitos a melhoria e aprendizagem. Porque isso é o que dá a vantagem ao que vem de trás.
Vai subindo, não é? vai subindo a escadinha, não é?
Cada vez melhores métodos, claro. Exatamente. Cada vez melhores métodos, portanto, quando chega à idade adulta, treinou os mesmos anos que os outros irmãos quando tiveram a idade adulta, mas com muitos melhores métodos, com muito mais desafio. E naturalmente vai mais longe. Mas é assim, também não é assim em tudo, não é? Também não é assim em tudo. Há muitos casos em que os irmãos mais velhos, ou até às vezes o irmão do meio, não é? Também é uma teoria que ainda não foi provada, mas diz que o melhor tende a ser o do meio, porque o mais velho tem que provar. O mais novo tem estas vantagens de aprender com os outros. E o do meio, ninguém o aborrece e, portanto, faz o que quer.
Vai gerindo a sua vida com mais calma.
O novo normal. Como a ciência nos ajuda a ser positivos.
Temos falado muito de irmãos esta semana, aqui no Novo Normal. Hoje vamos falar dos irmãos mais responsáveis e os irmãos mais atletas.
Mais atletas. Ver essas duas características. Será que entre os mais velhos, do meio e os mais novos, há alguma tendência para saber quem é o irmão mais responsável e quem é aquele que é o melhor atleta ou mais capaz de um ponto de vista da educação física e dos desportos?
Quais as vantagens de ser o irmão mais velho? E o mais novo? Ser o irmão do meio traz algo de especial? O irmão mais velho é mesmo mais velho. E em pequenino, quando um irmão tem 3 anos e o outro 1 ano, isso faz diferença. Mas à medida que o tempo passa, as diferenças de idade, tanto física como cognitiva e culturalmente, começam a esbater-se. Mas nessa altura, muitas vezes, as ideias feitas sobre os irmãos já estão aceites, inclusive pelos próprios irmãos. Por exemplo, geralmente diz que o irmão mais velho é o mais responsável. E quando o irmão mais novo é, afinal, o mais responsável, isso é comentado com alguma surpresa. O que, aliás, confirma que se pensava de outra forma. Outra ideia feita, sem justificação científica, mas com algum sentido, é a ideia de que os irmãos mais novos são melhores atletas, melhores corredores. Porquê? Talvez porque andaram a vida toda a correr atrás dos irmãos mais velhos. Pode ter algo de verdadeiro. Irmãos mais velhos e mais novos. O estudo mais vasto alguma vez realizado sobre este assunto envolveu 377 mil estudantes e foi divulgado este ano pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Primeiro resultado importante. Ser mais velho ou mais novo não influencia a inteligência. É irrelevante. Segundo, refere-se por vezes que os irmãos mais velhos são mais extrovertidos, agradáveis no relacionamento e menos ansiosos. Pois este estudo também descobriu que não é assim. Há de tudo. Em geral, ser mais velho ou mais novo não é bom nem mau. São situações diferentes de que podem resultar vantagens ou desvantagens. Mas à partida, não é de esperar coisa nenhuma. Mais velho, do meio ou mais novo, todos podem ser mais isto ou mais aquilo. Toca, mas é a trabalhar. Seja exigente, não há desculpas.
Ficou esclarecido? Eu fiquei a pensar que há de tudo.
Há de tudo, há de tudo. E o bom resultado, nomeadamente com base neste estudo de quase 400 mil estudantes, acho que o bom resultado é mesmo este. Toca a trabalhar. Todos podem chegar e atingirem aquilo que querem. Não é por serem o primeiro, o do meio ou o mais novo. Não é? Temos de tirar vantagens da situação que temos. Ter irmãos mais velhos é muito bom por umas determinados motivos. E ter mais novos também é muito bom por outros motivos. E ser o do meio? Aprender com os mais novos e com os mais velhos. São perspectivas diferentes. É capaz de não ser nada mal.
Agora, não dá para ficar encostado. Como
não
tudo
dá
na vida,
para ficar encostado.
Como em tudo na vida, há que trabalhar.
Não há desculpas, exatamente.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Uma infância difícil tende a favorecer a flexibilidade?
É uma boa pergunta e é uma investigação sobre este tópico que parece muito interessante. A infância e a educação na infância, os ambientes familiares têm sido alvo de cada vez mais atenção e não são lineares os resultados das investigações nem aquilo que as pessoas em geral pensam, nomeadamente sobre as infâncias difíceis. Claro que é melhor ter infâncias tranquilas. Mas vamos ver o que é que se descobriu sobre infâncias difíceis.
Ninguém vai ter sucesso ou insucesso de certeza. Ensina-nos a vida e confirmam hoje as ciências sociais. Por vezes pensa-se que uma infância difícil, com incerteza e mudanças várias, prepara as pessoas pior para a vida. Mas não é assim. Em ambientes de stress, a capacidade de decisão e o planeamento podem, de facto, ser menos desenvolvidos. As recompensas imediatas tendem a ser escolhidas, o que tem sentido em contextos onde nada é garantido. Privilegiar o imediato, em vez do planeado, é mais lógico, refere uma investigação no Journal of Personality and Social Psychology, que estudou vários comportamentos sociais, entre eles a capacidade de focar a atenção ao longo de muitas horas e a de mudar de atenção de um assunto para o outro, a flexibilidade. A focagem não é de facto o mais útil num ambiente de incerteza. Já a flexibilidade, a capacidade de mudar, de passar de um objetivo para o outro sem grande esforço, é útil para quem vive num ambiente de mudança. Este estudo quis saber se as crianças que crescessem em contextos de incerteza estariam melhor posicionadas na flexibilidade e pior na capacidade de se focarem. E confirmou-se. Quanto à flexibilidade, os profissionais que tiveram uma infância mais conturbada, mudanças de agregados familiares, de casa, de trabalhos dos pais, etc., tendiam de facto a ser mais capazes do que os com uma infância mais estável. Já que no dizia respeito à focagem, à persistência perante o mesmo objetivo, passou-se o contrário. O padrão da flexibilidade é tão mais claro quando as situações no momento surgiram incerteza. Por exemplo, começar uma reunião onde alguém diz: os tempos que aí vêm são difíceis, e faz o clique. São resultados que ilustram uma tendência geral. Não antecipam comportamentos individuais concretos, mas podem sugerir ideias interessantes para uma maior eficácia no dia-a-dia.
Se calhar aplica-se aqui aquela ideia da necessidade que aguça o engenho, não é?
Claro.
Não sendo uma infância tão facilitada, tem que ser criados outros mecanismos para
a criança
para
ou o jovem, exatamente, teve que reagir e treinou-se e habituou-se a aqueles que conseguiram reagir, são muitos, a ser mais flexíveis, a ser mais adaptáveis, a adaptarem-se com mais facilidade. O que é curioso, porque isso se descobre agora, em que se investiga precisamente a flexibilidade, que é uma das grandes características de sucesso do mundo hoje em dia, as pessoas serem flexíveis e adaptarem-se com facilidade. E este traço é interessante. Aqueles que nos anos 90 ou nos anos 80 passaram por infâncias difíceis têm essa tendência para hoje serem mais flexíveis, o que pode ter algumas vantagens num mundo que, de facto, muda muito e que exige grande capacidade de adaptação de todos nós.
Se calhar vamos olhar para aqueles que tiveram uma vida muito sossegada e não resultou tão bem, mas sobre isso podemos falar outro dia, de certeza, no Novo Normal.
Claro, esses têm a vantagem de conseguirem estar focados durante mais tempo, o que hoje em dia também é algo de raro e difícil.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Espalhar a positividade na vida familiar. Eu gosto é da proporção que tu vais dar hoje. Tens aqui uns números mágicos, não é? 5 a 1, 5 para 1.
Exatamente, já há 5 a 1 na positividade da família. Tivemos a semana toda.
É uma goleada.
É uma goleada. Falar sobre irmãos, relacionamento e ambiente familiar. E, de facto, o número mágico é esse que tu referimos. 5 a 1.
Para a família ser mais positiva, mais alegre.
É, vamos ver o que é que isto é.
No dia-a-dia profissional, todos sabemos que o bom ambiente ajuda a trabalhar melhor. Ajuda a ter objetivos mais ambiciosos e a ser mais produtivo. Além disso, as pessoas andam mais satisfeitas. As conversas bem-humoradas e positivas contribuem para melhores resultados profissionais. A chamada Lousada Line, linha lousada do investigador com o mesmo nome, propõe uma relação de 3 interações positivas por cada interação negativa, como um método para criar um bom ambiente e uma boa performance profissional. E o que dizer da boa disposição no ambiente familiar, na vida social em geral? Na vida familiar, bem, as coisas são mais exigentes. É isso mesmo, se suspeitava, acertou. A vida profissional é mais fácil. O investigador John Gottman, que tem 4 décadas de investigação de contextos familiares, tem também o seu nome num rácio, o chamado Gottman Index, que prevê que numa relação familiar saudável, há 5 interações positivas por cada interação negativa. 5 para 1, no mínimo. Se no trabalho a diferença começa a fazer-se no 3 para 1, lá em casa as coisas são mais sérias. Todos temos maus momentos, é óbvio. E para sair disso, é o ouvir o outro, a cara alegre e os bons modos que fazem a diferença. Mas desde que tenham uma supremacia claro, 5 a 1. 5 comentários, expressões simpáticas por cada comentário, cada parte menos agradável. Por isso, por cada já não estou com paciência, são 5. Queridinha, queridinho, o que é que precisas? Quero dar um passeio. Foste o que fizeste isto tão bem, vamos já estar fora. O mais importante, diz Gottman, é inverter as coisas quando há desacordos. E diz mais, diz que quando as coisas correm bem, pode esperar-se um rácio de 20 para 1. O equilíbrio faz-se algures entre o 5 e o 20 para 1.
Entre o 5 e o 20 para 1, ui, 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 estou aqui a falhar um bocadinho, tenho que elevar o score.
É, dá trabalho. É mais fácil o perder trabalho profissional.
Às vezes acontece. Temos sempre que compensar com o outro lado. E não é só compensar, é compensar de uma maneira muito, muito grande, muito marcada.
Claro,
mesmo.
Substancial. É o tal índice de John Gottman e o investigador tem já algumas décadas de trabalho nos contextos familiares e, de facto, a medida que propõe é interessante. E é isso, entre os 5 a 20 positivos para cada negativo. Não é? É muito pesado, mas tem
muito trabalho a fazer.
Tem interesse e é um desafio. Temos todos que estar atentos. Mas é bom saber que aos 5 para 1 já começa a fazer uma diferença.
Sim,
não é?
Exatamente, porque cada crítica, depois, enfim, um reforço positivo. Ou não, 5 reforços positivos.
Sim. Sim, mas ao fim de 5 as coisas começam mesmo a melhorar.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.